Olá. Deus tem sido questionado toda vez que o Evangelho é exposto. E o apóstolo Paulo, ele enfrentou isso durante o seu ministério. Conforme ele ia expondo o Evangelho, expondo junto com o Evangelho necessariamente o caráter de Deus, muitos questionamentos surgiam. Isso, evidentemente, sempre reflete um desconhecimento a respeito de Deus. Afinal, quanto mais a gente expõe Deus diante dos homens e com as suas características, com as suas marcas, as marcas do seu caráter, mais dificuldade o homem vai ter. Paulo, ele vem argumentando justamente sobre a situação do homem diante de Deus e como até mesmo o povo judeu, ele sofria essa repreensão de Deus, como ele se encontrava numa situação complicada, apesar dos privilégios que haviam recebido ali. O fato é que, diante dessa realidade, Paulo, ele vai agora expor o Evangelho novamente, defendendo os seus argumentos, defendendo esses questionamentos que surgiam ali, falando justamente sobre duas questões importantes: a fidelidade e a justiça de Deus, que são temas constantes nessa carta. Paulo começa aqui a elaborar um pouquinho mais sobre isso, mas aqui já procurando estabelecer uma defesa clara em relação a esses questionamentos, essas objeções que eram colocadas ali. Então, é isso que nós vamos ver na sequência da nossa exposição da carta de Paulo aos Romanos. Então, continuando a leitura, nós estamos no capítulo 3 e nós vamos ler aqui dos versículos 1 a 9. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando o argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Questionamentos inúteis e perigosos. Havia questionamentos em relação à fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus estava sendo questionada porque, quando Paulo dizia que os judeus não podiam ter uma segurança simplesmente pelo fato de serem judeus, não podiam ter uma segurança de salvação, aqui bem explicado, né? Uma questão espiritual que é abordada aqui, eles não podiam ter essa segurança pelo simples fato de que se agarravam ali à aliança que Deus havia feito, e por conta disso, então o questionamento era o seguinte: bom, então qual é a vantagem em ser judeu? Alguma vantagem em ser judeu, já que então para que serve a circuncisão? A circuncisão não serve para nada, as alianças não servem para nada, as promessas de Deus, onde é que ficam? Onde é que fica tudo isso? Então, um questionamento que faz objeções, e essas objeções, evidentemente, elas partiam principalmente desses judeus que se agarravam às condições que eles tinham como judeus, e como se todas as outras questões, as suas responsabilidades pudessem ser menosprezadas. O que Paulo está dizendo aqui é que de forma nenhuma, a fidelidade de Deus seria invalidada. Não, ela seria invalidada porque Deus punia os judeus pecadores. A fidelidade de Deus não é invalidada por conta disso. A fidelidade de Deus, ela permanece. A fidelidade de Deus, ela não é afetada pela infidelidade humana. Existem promessas de Deus, e promessas de Deus em muitos sentidos. E vamos falar aqui em relação ao povo judeu. Existem promessas de caráter nacional, relativos ali ao povo, ao território. A gente já falou sobre isso. Promessas essas que estão em vigor. Então, só para dar um exemplo aqui, a gente não pode fazer aqui um apanhado de tudo que tem ali no Antigo Testamento, mas falando de modo muito resumido, a gente poderia dizer o seguinte: por exemplo, a questão da propriedade da terra. Há uma terra que foi prometida para eles, sem dúvida nenhuma. E essa terra foi concedida, foi dada por Deus, e Deus provou isso claramente. Ele levou o povo até lá, eles assumiram a posse da terra. Mas existem condicionantes em relação à posse da terra. Uma coisa é você ser proprietário, outra coisa é você estar de posse dessa terra. E no caso da posse, havia sim questões que condicionavam. A posse sempre esteve relacionada à obediência, e isso está amarrado ali na lei de Moisés. Então, a questão não é tão simples como muita gente pensa, como muita gente coloca. O que Paulo está dizendo aqui é que a fidelidade de Deus, ela não pode ser colocada assim em xeque, se nós dizemos que ele não vai ser bonzinho, só pelo fato de que tem que abençoar determinado povo. Ele abençoa na medida, no modo como ele prometeu, ele continua abençoando, porém, aquilo que ele tem que realizar, aquilo que ele tem que punir, isso é a segunda parte, a gente vai falar aqui da justiça dele, ele irá fazê-lo. E uma coisa não interfere na outra, porque Deus, ele administra perfeitamente sem deixar de ser fiel. Se Deus deixasse de ser fiel, o mundo, o universo, tudo teria tudo seria um caos, né? Todos estaríamos em péssima situação. O fato é que a palavra de Deus, ela é questionada quando a fidelidade dele é questionada. Uma coisa está junto com a outra, né? Paulo diz que os judeus, eles foram privilegiados sim, e eles tinham essa vantagem ali porque eles receberam as palavras de Deus. Eles foram depositários da revelação de Deus. Essa revelação, os outros povos, eles não tiveram os mesmos privilégios que eles. Os profetas pregaram ali, pregaram para aquele povo, ensinaram aquele povo, transmitiram a vontade de Deus àquele povo. Eles tinham todo o entendimento, tinham toda a informação ali que eles precisavam e eram sim privilegiados por conta disso. Agora, se você vê a palavra como um todo e não apenas de forma fragmentada, vai ver que lá na palavra existem sim as questões condicionantes e existem as promessas que não são condicionais e que vão permanecer. O que não pode é questionar a palavra de Deus, porque questionar a palavra de Deus é questionar o caráter de Deus, é questionar a pessoa de Deus, e isso jamais vai trazer bom resultado para quem o faz. Isso não traz benefício nenhum. É preciso, caso não tenhamos uma compreensão apropriada da palavra de Deus, uma compreensão correta, é preciso buscar essa compreensão, buscar equilibrar. O que Paulo pregava, o evangelho que Paulo pregava, não era uma subversão da palavra, não era uma adulteração da palavra. era o cumprimento dessa palavra na pessoa de Jesus Cristo e no Evangelho. Bom, mas a questão da justiça também é colocada aqui, porque havia aqui uma outra questão que estava junto. Quando Paulo ele diz assim, bom, então, se Deus ele é beneficiado, vamos dizer assim, pela forma como os homens são punidos, ou seja, ele é glorificado, ele, a sua glória aumenta, a sua fama, né, o seu bom nome é aumentado em função do pecado do homem, então tem alguma coisa errada aí. Ele pergunta no versículo 5, mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? É como se Deus estivesse jogando com os homens aqui, né? Segundo o pensamento de alguns. Então quer dizer que Deus, ele sabendo que o homem é incapaz de cumprir perfeitamente a sua lei, sabendo que o homem não tem condições de obedecer de forma perfeita, então o que Deus faz? Deus pune o homem e com isso a sua justiça fica ressaltada e ele, Deus, então é glorificado. Paulo diz, não pode ser assim. Deus, ele é glorificado por fazer aquilo que é certo, ele é glorificado por punir o mal. Se Deus não punisse o mal, aí sim a coisa ficaria muito complicada e não haveria a verdadeira justiça. Não se pode questionar Deus porque ele pune o mal. Deus vai punir o mal, ele pune o mal e o pune, ele o faz de maneira justa, de maneira correta. Não há imperfeição da parte de Deus nessa questão. No versículo 7, ele volta a dizer, alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Agora veja como segue o argumento. Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Uma das acusações que havia contra o apóstolo Paulo, diante de tudo isso, é que, então, o que ele dizia? Bom, Deus, ele não leva em conta se você é religioso ou não. Ele vai salvar pecadores. Claro que Paulo aqui, ele está concordando em gênero, número e grau com as palavras de Jesus. Jesus disse que ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que precisam, ele veio para os pecadores. Ele não veio salvar pessoas que não querem salvação, que não precisam. Ele veio para aquele que se reconhece como pecador. Aquele que supostamente não precisa de salvação, não precisa de um salvador. O evangelho é para pecadores. Agora, o que Paulo vinha sendo atacado, foi atacado, é que então ele vendia um evangelho barato, uma salvação que não dependia do esforço humano. A salvação não depende do esforço humano mesmo. Se ela dependesse do esforço humano, ela nunca, jamais aconteceria. Mas o fato é que ela não depende do esforço humano. E o argumento de que então, então vamos pecar muito, vamos ser muito pecadores, para que então sejamos muito abençoados, façamos o mal para que nos venha o bem. É isso que Paulo pregava, né? É isso que Paulo está pregando, diziam eles. E Paulo está dizendo, olha, a condenação desse pessoal é merecida. Por quê? Porque além de não crerem no evangelho, além de não aceitarem a mensagem, além de não se verem como pecadores, se verem como objetos necessitados da graça, da misericórdia de Deus, ainda atacavam o evangelho e procuravam ainda distorcer aquilo que Paulo falava. Paulo não vendia uma salvação barata, ele não pregava um evangelho é barato. O evangelho, ele requer o arrependimento, ele requer, a partir da salvação, inclusive, uma mudança de vida. O que ele não propõe é que você vá conseguir a salvação pelos seus esforços. E essa é uma questão que a carta aqui vai deixar muitíssimo claro no decorrer da exposição que nós vamos ver aqui. Por isso ele está dizendo, olha, esse pessoal realmente está enganado. O questionamento da justiça de Deus, ele não é nenhuma novidade, né? Os homens sempre questionaram não só a fidelidade, mas também a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não é bem vista. Aliás, justiça, soberania, ira, todas essas palavras que mostram que Deus, ele não é apenas aquele Deus, que no caso é um Deus imaginário que muitos têm em mente, né? Um Deus tipo um Papai Noel que dá balinha ali para as crianças, né? Um Deus que não tem uma posição em relação ao pecado e ainda que tivesse uma posição, não é capaz de cumprir, ele vai ficar com pena das pessoas, não vai exercer a sua injustiça. Questionar tudo isso não leva a nada. Deus, ele exerce a sua justiça, a justiça dele é perfeita. E o homem, o que ele faz é, na verdade, é medir Deus de acordo com a sua régua, de acordo com a sua medida, de acordo com aquilo que ele consegue na sua limitação de pensamento, consegue alcançar. Ele baseia Deus naquilo que ele, homem limitado, naquilo que ele, dentro do seu campo de conhecimento, da sua estrutura de pensamento, ele consegue conceber. Mas Deus não pode ser avaliado assim. Aliás, Deus não pode ser avaliado de forma nenhuma. Deus não está aí para ser avaliado. Deus está aí para ser obedecido. Se essa não é a opinião das pessoas, então não adianta discutir, né? E o fato é que não adianta você apenas separar aquilo que você concorda sobre Deus e fazer Deus a sua, segundo a sua imagem, segundo aquilo que você concebe. Isso, assim como questionar a fidelidade de Deus, é inútil e é perigoso. A conclusão do versículo 9, que Paulo traz aqui, ele diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Eu creio que aqui Paulo está falando dele como judeu, né? E ele diz: não, não estamos. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Ou seja, não há distinção, não há um privilégio nessa questão. Não há quem esteja isento do pecado. E isso é o que Paulo vai deixar extremamente claro na próxima passagem, que nós vamos ver na semana que vem. Por isso, esse versículo 9, é um daqueles versículos que alguns teólogos chamam de dobradiça. Ele está no finalzinho dessa passagem, ele serve como conclusão, porque ele mesmo trata aqui uma forma de conclusão, né? Ele pergunta: que concluiremos, né? Então, de certa forma, sim, é uma conclusão da passagem que nós vimos hoje, mas ao mesmo tempo, ele é uma introdução para a próxima passagem, porque ele vai explicar o que é isso de todos estarem debaixo do pecado, o que é esse domínio do pecado sobre o homem, até que ponto chega esse abismo tenebroso em que o homem incrédulo, o homem sem Deus, ele se encontra. Então isso certamente é muito importante a gente tá vendo. Você já deixou de ser um questionador? Já parou de questionar a fidelidade, a justiça de Deus, porque você creu no Evangelho e você realmente se rendeu a Deus de forma correta por meio da fé em Jesus Cristo? Então é importante que você seja um defensor da veracidade da palavra de Deus, da fidelidade de Deus e da forma como Deus cumpre cabalmente as suas promessas. Deus não é homem para que minta, diz a palavra. Deus não joga com as pessoas, Deus não joga com os homens, ele não está aí, não tá aí jogando. Aliás, cabe aqui uma frase do Einstein, né? Que Deus não está jogando dados no universo. Não existe isso. Deus está trabalhando, Deus opera como Deus. Ele é Deus, ele está no seu lugar. Nós precisamos defender isso. Precisamos defender a sua justiça. Defender o fato de que ele é justo. Não podemos abrir mão disso. Inclusive, ao falarmos do evangelho para as pessoas, nós não podemos omitir isso. Não podemos vender um evangelho, esse sim, um evangelho fácil e barato, um evangelho que não fala da justiça de Deus, que não aponta para a necessidade do evangelho, necessidade de salvação. Dizer apenas Jesus te ama, Jesus é bom, Deus é amor, isso muitas vezes é até favorável para o ego das pessoas. As pessoas até gostam de ouvir, né? Ai, que bom que Deus me ama, né? Que ótimo, então tá tudo bem, né? Não, tem que haver um acerto aí, né? E o evangelho precisa ser honesto nesse sentido. Mas e se você ainda é um questionador? Ou seja, você ainda não, ou não compreendeu, você resiste às verdades do evangelho de alguma maneira? A questão que eu coloco aqui é que você pondere, que você pense, contra quem você está lutando. Está lutando contra uma religião? Não, você está lutando contra Deus e contra a sua palavra. Isso não é uma coisa boa para você. E é importante deixar de ser um questionador, abandonar esses questionamentos, porque eles são, afinal de contas, inúteis e perigosos. Como eu disse, então, na semana que vem, a gente vai expandir isso que começa a ser dito aí no versículo 9, ou seja, que todos estão debaixo do pecado. E Paulo vai nos mostrar, né, ali a profundidade dessa chaga, dessa doença mortal, como ela tem se expressado na humanidade sem Deus. Então, até lá, uma boa semana e Deus te abençoe.